Abra sua Bíblia comigo. Palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. No mês passado, consideramos esse texto, vamos fazê-lo hoje e na próxima celebração da ceia no mês de dezembro. Tempo em que o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, instruindo a igreja, dá parâmetros para a celebração da ceia. Estabelece verdades a partir do momento de comunhão no corpo e no sangue de Jesus. A partir do verso 23, Paulo declara: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso a oportunidade hoje para que alguém abra a sua vida, o seu coração, e receba Jesus Cristo como seu Salvador. Temos considerado, queridos, a ceia a partir desse texto, pensando no fato de que, celebrando o nosso Senhor e a nossa remissão, o fazemos como uma ordem do próprio Senhor, traduzida, explicada, comentada e ampliada na verdade que ela carrega através de Paulo. A celebração do nosso Redentor e da nossa remissão é o cumprir de uma ordem. O texto diz: façam isto sempre em memória de mim. Celebrando o nosso Redentor e a nossa remissão, queridos, o fazemos como uma marca daquilo que não pode ser apagado. O sacrifício de Jesus não tem como ser apagado. O amor de Deus revelado a nós através de Cristo Jesus não pode ser apagado. A promessa da vida eterna, garantida pelo amor de Deus na pessoa de Jesus, não pode ser apagada. Paulo ensina que comer o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e beber o cálice, que representa o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, são também o anúncio de Cristo até que ele volte. Não temos um Salvador que nos abandonou. Ao contrário, temos um Salvador que prometeu voltar para nos resgatar e nos levar para o seu reino. Pedro diz: para o reino do seu Filho amado. Ele vai nos transportar, o próprio Deus na pessoa de Jesus, para o reino do seu Filho amado. A celebração da ceia é, entre outras coisas, uma mensagem escatológica. Anuncia as últimas coisas, os últimos dias. Anuncia a volta de Jesus. É uma marca daquilo que não pode ser apagado na nossa memória, no nosso coração. Infelizmente, vivemos um tempo onde as igrejas têm se reunido e cultuado a um Cristo que parece que não vai voltar. Não há mais o foco na segunda vinda de Jesus. Não há mais a preocupação com o dia do grande trono branco, do dia do juízo final. Já não há mais anúncios sobre o pecado, porque não temos mais com o que nos preocupar. Prega-se muito por aí que Jesus Cristo morreu pelos pecados passados, presentes e futuros. Isso é verdade a partir do momento em que eu entendo que só a partir da confissão de pecados, da purificação no sangue de Jesus, experiência diária, constante, ininterrupta, eu tenho os meus pecados presentes e futuros. À medida que eu confesso cada um, quando peco, quando cometo cada um deles, eu tenho esses pecados perdoados. Jesus Cristo não veio passar uma borracha na história, na minha história e na sua história. Nós continuamos tendo um presente que é pautado por uma realidade de pecado, por um desejo de pecar. Se eu peco, preciso confessar esse pecado, preciso me arrepender dele e confessar, de maneira que, crendo, alcance o perdão que há em Cristo Jesus. 1 João 1:9, tradicional, clássico, tão conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, toda. Mas é preciso arrependimento, é preciso confissão, é preciso fé. Ele não anulou o nosso futuro antes mesmo de vivê-lo. Não. A consciência de Cristo em nós, a ação do Espírito Santo nos ajuda a entender quando pecamos e precisamos de perdão. Também nos ajuda a entender que comer o pão e beber do cálice é celebrar a segunda vinda de Jesus. É anunciar Jesus até que Ele venha. O verbo nesse texto, que eu quero chamar a sua atenção, é extremamente importante. Anunciar. O que é que significa o verso anunciar quando celebramos a ceia do Senhor? É anunciar a morte, a ressurreição e a segunda vinda dEle. É fazer conhecidas a todas as pessoas as verdades do Evangelho embutidas na esperança que norteia a ceia, na convicção de cada coração quando toma do pão e do cálice e comunga da mesa do Senhor. Um compositor chamado W. Wright expressou essa verdade num dos seus hinos. A letra diz: aqui presentes, nós expomos ante ti a única oferenda a teus olhos perfeita, o único vero, puro e imortal sacrifício, o sacrifício de Jesus. Vero, verdadeiro, completo, inesgotável, suficiente sacrifício de Jesus. Ainda há pouco lembrava quem pode participar da ceia do Senhor de forma digna. Porque há aqueles que participam de maneira indigna, porque não reconhecem o seu pecado, não confessam o seu pecado, não têm dele profundo arrependimento, então não tem como desfrutar comunhão com o Senhor da mesa. É celebrar a ceia do Senhor de forma indigna. Se você é convidado a uma casa e aceita o convite, aceita porque tem um mínimo de relacionamento com o dono da casa. Se você aceita sentar-se à mesa com o dono da casa, é porque você tem um mínimo de comunhão com ele. Para o judeu, estar à mesa era um privilégio. E só vinha à mesa do judeu aquele com quem o dono da casa tivesse um relacionamento de amizade, de confiança, a ponto de abrir a privacidade do seu lar, colocar à disposição o melhor da sua dispensa e juntos comerem com alegria, com verdadeira comunhão, com intimidade, com um relacionamento que iria muito além dos prazeres da mesa. Vir à mesa, cear com Jesus, queridos, é exatamente isso. Ter com o Senhor, com o dono da mesa, com o que nos convida e nos recebe para cearmos juntos, tamanha intimidade que podemos chamá-lo de amigo, de companheiro, de todo o tempo, em todas as circunstâncias. Quando não o consideramos dessa maneira, somos indignos. A forma indigna é uma vida de incredulidade, uma vida no pecado, não levando a sério os princípios do Evangelho, que é o próprio Senhor da mesa. Não somos dignos por nós mesmos, queridos. Sempre que alguém chegava à casa para tomar a refeição com a família, tinha que se lavar. Lavar os pés, lavar as mãos, se purificar no mínimo possível, para que então, com o asseio necessário, estivesse à mesa, desfrutasse a confiança e o aconchego da mesa. Vir à mesa de Jesus Cristo sem estar limpo é pecado. Vir à mesa de Jesus sem ter paz no coração, a paz do próprio Senhor da mesa, é pecado. É comer e beber de forma indigna, inapropriada, inconsequente. Participando dessa celebração, participamos da graça, o privilégio de recebermos alguma coisa que não merecíamos. Deus nos faz participantes da graça quando confessamos os nossos pecados. Ele nos conduz ao arrependimento quando temos consciência de que a nossa vida precisa ser consertada. Ele nos habilita a participarmos de forma efetiva numa experiência que vai resultar ao longo do tempo em santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém. Mas nós queremos comunhão com Deus, que é santo, sendo que não estamos vivendo santidade. Queremos as benesses de Deus, que é santo, quando não estamos vivendo uma vida de santidade. Quando a comunhão é circunstancial e ocasional. Ela depende do momento que estamos vivendo, das bênçãos que recebemos e da ocasião. Não funciona dessa maneira. Quando agimos dessa forma, comemos e bebemos indignamente. O sangue de Jesus, isso já foi dito várias vezes, nos purifica de todo o pecado. É como a água colocada à porta da casa daquele que nos recebe, para que nos lavemos, para que nos limpemos, e então, com o mínimo de asseio e de higiene, possamos sentar à mesa. Para estar à mesa com Jesus, eu preciso ter o meu coração limpo, minha mente limpa, minha alma perdoada e em paz com o Senhor da mesa. É muito importante, queridos, ressaltar que a dignidade do Cordeiro, que derramou seu sangue por nós na cruz, nos torna dignos. Dignos desse momento solene, dignos da santidade de uma vida que há de permanecer andando com Ele. Porque o texto bíblico em que Jesus Cristo compartilha a ceia com seus discípulos nos deixa claro que após comerem e beberem, estar juntos e comungarem, celebrarem essa comunhão juntos, eles se despedem com uma música e cada um segue seu caminho, cada um segue a sua trajetória, porque havia coisas para fazer. Você tem uma segunda-feira te esperando, você tem um final de mês te esperando, mas pastor, o mês mal começou, esse mês é um mês curto, você já percebeu isso, né? É um mês que já começou no final, poucos dias úteis, muita coisa para fazer nos dias úteis. Há muito que realizar, há muito que perseguir, há muito que... Você só vai fazer isso, querido, vivendo santidade à medida de Jesus. Quem vive em santidade à medida de Jesus é alvo de toda a sua graça e misericórdia, de toda a sua fidelidade, da retidão e justiça que estão impregnadas na essência do Eterno, do Divino, do Santo, do Deus a quem nós estamos celebrando. Quando celebramos a ceia do Senhor, expressamos o nosso louvor, a nossa adoração àquele que é o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado e que agora, através de nós, vai chegar a outras pessoas, a outros corações, e vai purificar esses corações à medida da consciência do pecado, do arrependimento e da fé. Nós somos, então, canais, instrumentos de Deus nas mãos dEle. Saindo daqui, entramos para adorar e saímos para servir. É lá fora que exercitamos o nosso ministério, é lá fora que vivemos a santidade de Cristo em nós, é lá fora que abençoamos, é lá fora que nos multiplicamos. Aqui nós apenas comungamos, apenas celebramos, apenas adoramos. O que você vai fazer daqui para frente? O desafio é honrar aquele que derramou o seu precioso sangue por nós. O desafio é amar aquele que se deu por nós, substituindo-nos na cruz do Calvário. E essa atitude não se espelha apenas no comer do pão e beber do cálice, mas numa vida, uma vida inteira daqui para frente, vivida à medida de Jesus. Você pode tomar a decisão que quiser, fazer o que quiser da sua vida, mas lembre-se, Deus, o nosso Deus, está nos chamando e nos convidando a vir a Ele. Jesus está nos dizendo: você que está cansado, aflito, fatigado e oprimido, venha a mim e eu vou te aliviar. Aprende comigo, sua vida será diferente, seus dias serão renovados, haverá paz no seu coração. Eu não estou dizendo, queridos, que a partir do momento que você começar a andar com Jesus, seus problemas vão acabar. Eles vão continuar, fazem parte dessa vida, dessa existência, mas não estamos mais sozinhos. Temos alguém conosco, temos alguém em quem nos apegar, temos alguém em quem confiar, temos alguém em quem depositar a nossa esperança, temos alguém que é a nossa justiça e o nosso juízo. Eu não sei o que você esperava quando veio aqui essa noite. O que eu tenho para te oferecer não é prosperidade, como você entende. Hoje pela manhã falávamos sobre prosperidade na escola dominical. O que eu tenho para te oferecer é Jesus. Não o milagre de ter a dívida paga, a doença curada, a crise superada, mas o milagre de ter o pecado perdoado, a esperança renascendo no coração, a paz se estabelecendo nos relacionamentos à medida da sua obediência. O que eu tenho para te oferecer é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O que eu tenho para te oferecer é Jesus Cristo, o nosso redentor e remissor do nosso pecado. Isso eu posso te oferecer. Não tenho como me atrever em fazer promessas que eu não posso cumprir, ou atribuí-las a um Deus que não me autorizou a dizê-las. Não. Talvez você esperasse chegar aqui e encontrar uma igreja com dificuldades até para sentar, porque não tinha lugar. Deus guardou vários lugares para você aqui nessa noite. Para que você se sentisse confortável e à vontade, para pensar na sua vida e dizer para Ele: entra, no meu coração, entra na minha vida, santifica a mim como tua igreja, abençoa a mim como teu servo, escreve o meu nome no teu livro de vida e me dá a tua paz. Celebrando a ceia do Senhor, o nosso Redentor e a nossa remissão o fazemos como uma ordem. Celebrando a ceia do Senhor, o nosso Redentor e a nossa remissão, estamos anunciando uma marca que não pode se apagar: Jesus, a eternidade com Jesus, a segunda vinda de Jesus. O que posso dizer? O que posso dizer mais? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode repetir isso comigo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor de um coração que crê, é o clamor de um coração que espera, é o clamor de um coração que confia, é o clamor de um coração que deseja, porque quando Ele voltar, queridos, todo sofrimento e dor cessará, não haverá mais hora, dia, tempo, estaremos com Ele para sempre. O privilégio de conhecê-Lo como Ele nos conhece, de entender ao longo da eternidade tamanho amor, tamanha boa vontade, tamanha generosidade. Mas enquanto isso não acontece, cabe a nós clamar: santifica, Senhor, santifica a minha vida, santifica a tua igreja, santifica a cada um daqueles que creem, que confiam e que esperam no Senhor.